Olá, eu sou o Jerônimo Freire e nós estamos hoje no quarto episódio do JF Cast. E o tema de hoje é know-how, saber fazer. Isso tem sido algo muito questionado, muito discutido e muito trabalhado nas grandes empresas, no mercado de trabalho, na questão do ensino superior também. E nós vamos abordar isso para você entender melhor o que é esse tal de know-how, que nada mais é do que um conhecimento prático. O know-how é saber fazer, o know-how é solucionar, resolver, é executar. Então você já conseguiu identificar aquilo que você sabe fazer de verdade? Aquilo que você consegue se desenvolver, aquilo que você consegue fazer? Muita gente passa pela situação confortável de dizer o seguinte: eu sei, mas não faz. Isso é um grande problema. Vamos lá, o conhecimento, e eu falo sempre isso, conhecimento não é poder. Poder é conhecimento aplicado. Então não tem como. Eu tenho certeza que você sabe como adquirir uma barriga de tanquinho. Eu tenho certeza que você sabe. Você sabe que tem que comer menos carboidrato. Você sabe que tem que praticar atividade física. Que você tem que dormir no horário adequado. Não tomar bebidas alcoólicas. E tem que criar ou seguir uma rotina em relação a isso. Você sabe. E por que você não faz? Então só o saber não é mais suficiente. E as pessoas acabam se enganando. Você vai para um curso, por exemplo. Ah, isso aí que ele está falando, eu sei. Tá, e qual é a aplicação que isso tem em sua vida? Esse é o grande problema, é o grande desafio que nós vamos trabalhar hoje. Porque o saber fazer é algo que tem sido muito procurado pelas empresas, por todos que estão desenvolvendo alguma atividade. Muita gente, inclusive, sabe fazer e não tem um nome técnico para isso, por exemplo. Muita gente sabe o que deve ser feito, mas por não ter, em algum momento, uma formação educacional formal, ela acaba se sentindo inferior. Vamos lá, um pedreiro que não tem o nível superior, mas ele tem uma qualidade prática, ele sabe levantar um muro reto, por exemplo. Eu não sei. E cada uma das profissões são absolutamente importantes, porque elas solucionam problemas. Então vamos lá, saber fazer, solucionar, resolver, executar, esse é o conceito de know-how. Porém, a nossa cultura nos ensinou por muitos anos que você tem que seguir um padrão de ir para o colégio, ter que tirar notas boas em todas as matérias, ir para a faculdade, e aí você vai ao longo de sua vida adquirindo muito conhecimento. Lembra que o conhecimento é apenas o saber. Conhecimento é apenas uma das competências, porém, dentro do processo de evolução, do processo de desenvolvimento, além do saber, você precisa saber fazer. O chá, que é uma das ferramentas que a gente utiliza de competência, habilidade e atitude, a competência é a responsável pelo saber. Ah, você sabe ficar com a barriga de tanquinho, por exemplo, você sabe. Eu sou capaz, inclusive, e você também, de estudar o manual de aviação e saber como decola e pousa um avião. Eu posso, inclusive, dar aulas sobre isso. Eu sei o que é um profundor, eu sei o que é um alheron, eu sei o que é um flap. Porém, se você puser um avião nas minhas mãos e eu tiver que decolar e pousar, eu não sei fazer. Eu apenas sei o conteúdo teórico, eu apenas sei o que precisa ser feito. Mas se eu nunca tiver feito ou se eu nunca tiver treinado, eu não vou fazer. Porque existe uma coisa chamada habilidade. Depois da competência, do saber, vem a habilidade, que é o saber fazer. Só essas duas também não solucionam o nosso problema. Não se trata de know-how, sabe por quê? Porque falta uma coisa, que é atitude. Além do saber, da competência, do conhecimento, é importante a habilidade, que é o saber fazer. E por último, a atitude, que é simplesmente o querer fazer. Se pôr em ação, executar, realizar, promover, se dedicar até aprender. Muitas vezes as pessoas não têm atitude, principalmente pelo medo de errar e ser julgado. Então, dentro das necessidades básicas do ser humano, segundo José Roberto Marx, ele diz o seguinte, que o ser humano tem três necessidades básicas: ser reconhecido, ser ouvido e ter a possibilidade de errar sem ser julgado. Então vamos lá. Nos foi muito tempo passado que você não pode errar. E aí isso traz muito a sensação de que, ah, se eu não sei, eu não vou aprender, porque se eu fizer, eu posso errar. E isso causa um prejuízo muito grande. Então, atitude, coragem de fazer com preparo, com responsabilidade, com dedicação. Então, na sociedade, está faltando muito atitude. Então, muitas pessoas, elas não empreendem, por exemplo, com medo de não dar certo. Tá, e se der certo? Você vai começar, quanto mais planejamento você desenvolver, quanto mais atitude você tiver para aprender aquilo que você não sabe, para se desenvolver, você vai lá e reduz a probabilidade de erro. E é importante a gente identificar os quatro estágios da aprendizagem, porque é o seguinte, vamos lá. Existe o primeiro estágio da aprendizagem, que é a incompetência inconsciente. O que significa isso, incompetência inconsciente? Vamos lá. Você não sabe que não sabe. Você é incompetente inconsciente. Você não sabe que aquilo existe. Por exemplo, você que está acompanhando agora, você sabe que o Facebook está criando uma nova criptomoeda, Libras. Porém, tem muita gente no Brasil que não sabe o que são criptomoedas. Não sabe o que é blockchain. Não sabe sobre tecnologias, inteligência artificial, sobre o Watson, o advogado que tem um nível de assertividade em contratos, análise de contratos, 90%. Então você não tem como conversar sobre isso, você não tem como desenvolver nada sobre esse tema, porque você é incompetente nesse tema e você não sabia nem que existia. Então isso está dentro da sua inconsciência. Para ficar mais simples o exemplo, uma criança de 3 anos de idade, ela sabe que existe o ato de dirigir? A criança não sabe, e não sabe e não tem como saber fazer, inclusive. Mas aí essa criança evolui, e aí ela percebe lá pros 12, 13 anos que existe o ato de dirigir. Então, opa, eu sou consciente de que existe o ato de dirigir, mas eu não sei dirigir, então eu sou incompetente, eu não sei fazer, eu não sei promover aquele ato. E aí no livro do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Sua Obra, é fantástico. Tem um capítulo que ele fala sobre a importância de saber que não se sabe. Porque eu só posso evoluir quando saio dessa incompetência inconsciente e passo para incompetência consciente. Por isso a grande importância da autoanálise, por isso a importância da autocrítica, que é um episódio passado que nós falamos. Se você tem curiosidade para saber mais sobre autocrítica, sobre autoanálise, vai lá no nosso episódio anterior que está muito bacana. Porque exatamente esse o contexto. Eu tenho consciência de um conteúdo que eu não sei. Por exemplo, hoje eu tenho estudado muito o mercado financeiro, sobre títulos do Tesouro Direto, sobre ações de risco, sobre mercado de opções. Mas antes, lá para os meus 15, 16 anos, eu não sabia nem que existia bolsa de valores. Então, quando recentemente, ao começar a estudar esses conteúdos, eu percebi, eu tornei esse conhecimento consciente, mas eu não sei aplicar, eu não sei desenvolver ainda no nível de profissionalismo que eu estou buscando. Então, a importância de saber que não se sabe. E aí você, claro, com atitude, você evolui. E aí eu já passei o primeiro nível, que é iniciar as reservas de emergência, é analisar os tesouros, tesouro direto, é investimento de baixo risco. Então, nesse ponto, você passa a ser consciente, competente. Vamos voltar ao exemplo da criança. Incompetente, inconsciente, ela tem 5 anos de idade, 4 anos, 3 anos, ela não sabe que existe o ato de dirigir. E aí, ela não tem como aprender, porque ela não sabe nem que existe. Então, ela evolui, chega aos 12, 13 anos, ela tem a consciência, porque ela vê as pessoas dirigindo, ela vê o câmbio, o volante, então ela começa a entender aquilo, mas ela não sabe fazer, então ela é incompetente. Chega lá nos 16, 17 anos, ela começa a pedir ao pai, pai, me ensina a dirigir, e aí ela começa com aquela vontade, aos 18 anos, vai lá, tira a carteira, e aí ela se torna, ela chega no terceiro estágio de aprendizagem, que ela é consciente, competente. Porém, ela tem um nível de desgaste muito grande, muita atenção, porque ela precisa muita energia para fazer algo novo. Ela até sabe fazer, mas aí a gente brinca que a pessoa não olha para o lado, não consegue conversar, ligar o som do carro porque tira a atenção. Você fica muito focado porque o seu nível de competência ainda é muito frágil. E aí depois de 5 anos dirigindo, hoje, por exemplo, você faz o que não se deve fazer. Você liga o som, dirige, troca mensagem, lê mensagem, o cara dá uma fechada em você, você manda o cara para baixo da égua. Isso é a nossa expressão aqui no Ceará, eu não sei onde você está ouvindo o nosso podcast, mas mandar para baixo da égua. Vá para onde você quiser, meu amigo, e você não perde os atos, você não precisa desprender tanta energia. E aí você chega no último nível de aprendizagem, no último estágio de aprendizagem, que é a competência inconsciente. Você chega no nível de fazer a coisa no automático. E aí, esse é o ponto que faz com que você treine cada vez mais e se torne excelente naquilo que você faz. Inconsciente e incompetente, incompetente e inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Ou seja, você sabe fazer muito bem aquilo que você se propõe sem precisar desprender de energia. O Google, a IBM, a Apple e algumas outras grandes empresas de nível mundial, elas já não definem o curso de nível superior como um diferencial tão grande na hora de ser contratado. Calma, eu não estou dizendo que não é importante, porém, existe uma coisa hoje em dia que é muito mais valorizado do que o diploma, porque o diploma prova que você conhece, mas não prova que você sabe fazer nem que você tem a atitude de fazer. Consegue perceber? Então, os autodidatas, principalmente no que se relaciona à tecnologia, eles fazem porque eles aprenderam na prática, eles não precisaram ir a uma faculdade, por exemplo, e eles conseguem resolver problemas. E essas grandes empresas, elas estão em busca de pessoas que sabem fazer. Então, eu, como advogado, nunca ninguém perguntou qual era o meu título, se eu tinha especialização, se eu tinha mestrado, apenas pergunto, você sabe fazer? Como empreendedor, o que é que você sabe fazer? Ah, você sabe fazer conta? Você sabe fazer vendas? O que é que você sabe fazer? Isso tem sido muito mais valorizado, porque, como eu já falei em outros episódios, com a democratização do conhecimento, muitas pessoas falam apenas no discurso. Elas têm um conhecimento muito teórico. Por exemplo, vou abrir um curso de piloto de avião. Lembra que nós já falamos que é possível pegarmos o manual de aviação, estudar todo aquele manual e a gente sabe dar aula sobre aquele manual. Mas se alguém perguntar, e aí, doutor, quantos voos você já fez? E você olhar para o seu aluno e dizer nenhum, isso é muito forte. E por um período, na faculdade, quando eu era aluno, eu olhava para um professor e dizia, cara, esse cara sabe tanto e por que que ele não tem um aspecto ou uma sensação de que é bem sucedido? O cara tá infeliz, triste, mal-humorado, aquilo me intrigava muito. E depois, quando me tornei professor, eu percebi que, em alguns casos, os professores não conseguem se dar bem ou não conseguem promover os seus projetos, os seus trabalhos de forma satisfatória, na visão deles, obviamente. E aí eles passam para a sala de aula para replicar o que está nos livros, para apenas se sentir numa zona de conforto ou sentir numa zona de segurança de atuar transmitindo conhecimento. E aí há uma frustração em alguns momentos, porque muitos professores passam o conteúdo, o aluno aprende aquele conteúdo, consegue pôr em prática, se torna muito competente naquilo, tem uma atitude muito forte e consegue se desenvolver. E aí o professor olha e diz, cara, como é que pode? Eu transmiti o conteúdo pro cara, eu já tenho um conteúdo, eu tenho mais experiência de vida, mas o cara conseguiu se potencializar, o cara conseguiu evoluir muito mais do que eu. Então isso causa uma confusão muito grande na cabeça de alguns profissionais, de alguns professores, que na prática eles não foram bem no mercado de trabalho e voltaram para as bancas ou voltaram para um estudo formal e aí replicam o que estão nos livros. Professores que não conseguiram de fato, eles podem até saber fazer, mas em algum momento pode ter faltado a atitude de ser feito. Então vamos lá, voltar para o autodidata. Ou será que você vai precisar da faculdade a vida inteira? Ou de um professor a vida inteira? Será que durante a sua caminhada você não pode escolher os caminhos de sua aprendizagem? Hoje tem se valorizado muito a autonomia. O você ir em busca do conhecimento que você precisa para resolver um problema. Vou contar um caso aqui bem bacana para você entender isso na prática. Eu fui ajeitar o meu bebedouro residencial. Cheguei lá numa empresa que ajeita geladeiras e etc. E aí a minha geladeira, ela estava com um pequeno problema. Ela estava vazando água para dentro da geladeira e estava molhando minha cozinha inteira. E eu fiquei intrigado com aquilo, cheguei lá para ajeitar o meu bebedouro. Aqui no Ceará nós falamos gelágua, então você que está no restante do Brasil aí, é o seu bebedouro. Então vamos lá. Cheguei lá e perguntei o técnico, cara, minha geladeira está vazando. Quanto é para ajeitar? Ele disse, cara, é isso aí porque o dreno entupiu, ela congelou demais, o dreno entupiu, então a água não está sendo drenada para o recipiente adequado e aí vai para dentro da geladeira. Eu digo, beleza, e quanto custa para solucionar o meu problema? Ele disse, R$150. Eu digo, rapaz, é mesmo para desentupir um dreno? Ele disse, exatamente. Como eu não sei, então ele tem o valor dele, e aí eu não discuto sobre isso. Ele disse o seguinte, beleza, tá, e como é que você faz isso? Aí ele disse, não, a gente precisa, o técnico vai lá, ele desmonta a geladeira, espera descongelar, e depois ele desentope o dreno, monta de novo, e aí você demora aí quase um dia inteiro, ou uma tarde inteira pra fazer isso. É mesmo, tá ok, tranquilo. Cheguei em casa, curioso demais, e por achar um processo muito simples, desentupir um dreno, eu sei como funciona um dreno. Tá entupido, você desentope o dreno, a água vai embora. Então, beleza. Botei no YouTube, botei o modelo da minha geladeira, e botei dreno entupido. Aí tinha um senhorzinho lá com o celular, mostrando onde desparafusava, como desmontava. Aí ele fez todo o processo de, ah, mole, vou fazer. Peguei minhas ferramentas, abri, tirei tudo da geladeira, fiz tudo como estava lá no vídeo. Resultado, em 2 horas eu resolvi o problema. Ou seja, eu não sabia o que existia, fui pesquisar, tive a atitude, olhei lá no YouTube, fiz o negócio acontecer, não precisei chamar técnico nenhum. Desentupi o dreno da geladeira e hoje, que se você precisar desentupir o dreno da sua geladeira, me paga R$150 que eu vou aí desentupir pra você. Então, é simples, mas não é simplista. Requer o quê? Atitude. Então, hoje o mercado está em busca não somente de competências técnicas, mas competências comportamentais e analíticas. Vou repetir pra ficar bem forte isso em você. Não basta somente ser bom tecnicamente, porque isso não é mais um diferencial competitivo, isso é uma obrigação. Agora, desenvolvimento de comportamentos adequados, desenvolvimento de relacionamentos, saber sobre comunicação, analisar as situações, resolver problemas complexos, ser cada vez mais criativo, isso é o que o mercado exige. Então hoje, saber fazer, ter conhecimento prático é o que vai lhe dar um grande diferencial no mercado e vai fazer com que você se desenvolva cada vez mais e avance para o próximo nível. Cuidado para não cair no ciclo do conhecimento, que é vicioso. Ele vicia demais. Eu aprendo o conteúdo. Quando eu vou pôr em prática, o que é que acontece comigo? Eu me sinto inseguro. Então vamos lá, terminei a faculdade, e aí eu quero entrar no mercado de trabalho, e aí eu disse, não, tá faltando uma pós. Aí eu não pratico aquilo que a faculdade me proporcionou de conhecimento, e aí vou para uma pós, e aí volto pro conhecimento. Depois da pós, eu vou entrar no mercado de trabalho, e disse, não, cara, pós já todo mundo, quase todo mundo já tem pós, eu vou fazer um mestrado. E aí você entra no mestrado e passa mais 2 anos no mestrado. Beleza, quando é para pôr em prática, você também não se sente seguro. Aí vai para o doutorado, também não se sente seguro. Vai para o pós-doutorado e aí você já morreu, né? Então você passou a vida toda no ciclo do conhecimento. Para você chegar na competência inconsciente, você tem que conhecer, pôr em prática e repetir. Conhecer, pôr em prática e repetir. Conhecimento, prática e repetição vai levar você onde você quiser. Porque você vai chegar no nível, você vai entender quando está no momento de adquirir mais conhecimento. Nas pós-graduações onde dou aula, ou eu abro a pós ou eu encerro, na maioria das vezes. Quando eu vou encerrando, eu pergunto aos alunos, galera, de todo o conteúdo que você absorveu até agora, quanto você já pôs em prática? O máximo que eu ouvi dos alunos foi de 70%. De 50% a 70%, mas muitos não põem em prática porque ficam satisfeitos de forma inconsciente apenas por saber, e não saber fazer e querer fazer. Então deixo essa reflexão para você, o que, que você sabe fazer de forma prática, o que, que você consegue entregar de solução e quais são os seus diferenciais competitivos nesse mercado, uma vez que o título não define mais se você vai entrar ou não no mercado de trabalho. Vamos encerrando mais um JF Cast. Muito feliz com esse desenvolvimento, de estar junto com você, promovendo conteúdo para que você possa de fato crescer. Se você quiser acompanhar todos os nossos canais, você vai aqui na descrição, tem onde você nos encontrar no Facebook, Instagram, YouTube, nós estamos em todas as plataformas de conteúdo para que você possa de fato chegar onde você merece, ok? Então, tamo juntos. Dúvidas, sugestões, pode mandar que a gente vai lhe atender. E é um grande prazer estar aqui com cada um de vocês que está nos ouvindo agora. Valeu, boa semana para você, vamos para cima.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.